Sejam bem-vindos, gamers, à terceira temporada do Noobscast. Nesse programa, nós atendemos, não, nós fizemos uma coisa, não é
uma
diferente.
Enquete.
Uma enquete. Fizemos uma enquete no nosso blog há 3 anos atrás.
Opinião pública é o que liga.
Uma opinião pública, o Vox Populi, sobre qual cast que os ouvintes, os frequentadores do nosso blog gostariam que nós voltássemos com a terceira temporada. E nós voltaremos à terceira temporada com mais uma de nossas séries História dos Consoles, para falar um pouco sobre um console que marcou a vida das pessoas desse planeta, o console na qual, sem ele, as pessoas não seriam felizes como são hoje. Vamos falar do console Atari 2600.
Caramba, você... Coitado, tá ali falando, pessoal.
Parece o Yuji agora.
PlayStation. E para falar sobre a história dos consoles, o nosso primeiro console Atari 2600, eu sou o Ataliba, e está aqui a Leptex.
Olá, meus amigos, sejam bem-vindos mais esse ano de 2015, e como sempre, eu sempre sou da concorrência.
E ele, o ninja da madrugada, Christopher.
Opa, então, né, pessoal, eu tava aqui pensando que esse programa vai ser um pouco difícil, acho que não só pra mim, né, pro pessoal, visto, né, que a gente não joga esses jogos com esse nível de classicalidade, né, faz uns 20 anos, né.
Senti um kit aí, cara.
Mas vamos ver.
E ele, o retro player do Noobscast, Saba.
E aí, galera, bem-vindos aí a 2016 com a terceira temporada do Noobscast. Vamos falar aqui de Atari, né? Vou tentar salvar o pessoal aí, que o Chris já tá com medo antes de começar o cast, né, velho?
Só lembrando que se você tá ouvindo isso em 2016, nosso cast saiu antes do previsto.
Talvez só você tenha o que dizer nesse cast, viu, Sabá?
Vai saber, né?
É verdade.
Vamos ver, né?
Vai ser um monólogo do Sabá. E a gente talvez concorde ou não, vai depender da nossa opinião, né?
Cara, ainda tô sujeito a ter desconcordâncias ainda.
É, porque as únicas falas nossas vai ser eu concordo ou eu discordo do Sabá.
Não, e tem mais uma. Eu não lembro.
É, eu não joguei.
Vai ser a mais.
Eu joguei, mas eu só tinha um ano.
Ai, meu Deus. Mas antes, alguns recados. E, meus amigos, estamos aqui na sessão de recadinhos, uma sessão de recados diferente, porque não estamos aqui apenas para dar recados, estamos aqui para matar a saudade de vocês, ouvintes, depois de tanto tempo longe de vocês.
Verdade. E é a primeira vez que um recadinho é gravado em tempo real, hein?
Em tempo real, a primeira vez que os recadinhos são gravados junto com o nosso cast, e eu estou aqui, eu, Eleptex, Christopher, Sabá.
Opa.
E, meus amigos, eu queria saber, durante esses 9 meses de recesso do Noobscast, o que vocês fizeram de bom? Quais as histórias bonitas que vocês têm para compartilhar com os nossos ouvintes?
League of Legends, só.
Ainda?
Nossa.
É. Caramba.
League of Legends.
Eu passei 9 meses jogando Dark Souls, rapaziada.
Caramba.
É nada, mentira, pô.
É porque é muito difícil.
Foram só 200 horas.
Mas Dark Souls 8 bits?
É, antes fosse, cara. É nada, se fosse Outvision acho que ia ser mais difícil ainda do que foi.
Você achou muito difícil sabar Dark Souls?
Dark Souls não achei difícil, ele é estupidamente difícil demais aquela desgraça.
Nada de ser orgulhoso, difícil, né?
Difícil demais, cara.
Mais difícil que os jogos antigos, né?
Ah, não, mais cuidado, difícil que sabá. Muitos cuidado. Jogos antigos. Isso é mais a armadilha da Taliba.
Cara, temos que ver que Dark Souls hoje em dia tem aquele velho problema de que todo mundo hoje entra na internet e googleia as informações necessárias pra terminar um jogo, né? Se o jogo não te fala, o cara procura o fac. Eu joguei sem fac, mano, pensando o quê?
Sem fac?
Joguei sem nada, sem fac, sem ajuda, sem porcaria nenhuma. Eu joguei do início ao fim, me matando pra terminar aquela desgraça, pra aprender, pra decorar os mapas, descobrir pra que servia tudo.
E fala
sozinho
aí,
Sapa, mesmo,
tem
cara.
Tem gente que acha Battletoads difícil, né, cara?
É, tem uns que acham Battletoads difícil aí, né, cara? Tipo eu. Jogo difícil. Battletoads é muito mais difícil que Dark Souls.
Você acha que todos os jogos são difíceis?
Dark Souls é muito mais difícil que... Battletoads é muito mais difícil que Dark Souls.
God of War é muito mais difícil, cara.
Verdade.
God of... Meu Deus, mano. Você conseguiu terminar já o God of War, Ale?
Passei 3 meses tentando. Consegui terminar no hard. Foi muito difícil.
O God of War é muito fácil, pô. Jogo de uma tarde. Uma tarde, assim, já era.
Ô, Sabá, e durante esse tempo que nós ficamos em recesso aí, esses, sei lá quanto tempo, nós ficamos 6 meses, 8 meses, 7 meses,
anos.
Quantos?
6 anos.
6 anos de recesso? O que aconteceu com o RetroPlayers durante esse tempo?
Ah, o RetroPlayers, ele floresceu, agora nós temos 800 mil visitas por mês.
RetroPlayers é uma publisher de jogos.
É, agora a gente... Agora, eu tô rico, eu não sei porque eu tô participando desse cast, vou embora porque eu tenho muito dinheiro.
Que tem o principal jogo da RetroPlayers, chama-se Los Tegumientos.
Los te o quê?
Los Tegumientos.
Tá bom, Lost, né? O quê?
Você lembra de Los Tegumientos, Cris?
Eu lembro.
Eu podia explicar, né? Pros ouvintes, pra mim, né?
Não, não precisa.
Pra mim também. Explica pra mim também, podia explicar.
O nosso amigo Christopher, além de tantos talentos que ele tem, o cara é um exímio desenhista, um exímio qualquer coisa.
Verdade.
Se qualquer coisa que você dá na mão do Chris sai perfeito. E ele, como poucas pessoas devem saber, era integrante de uma banda.
Meu Deus!
É. Ai. Los Tegumientos!
Ué, mentira! Uma mentira!
Mentira! Rivalizou... Mas é verdade, é verdade.
Rivalizou com o Gypsy Kings na época?
A principal música de sucesso deles é aquela assim: Mentiroso! Menesteros! Devereneiro! Peligroso!
Pra quem já viveu em Raccoon City.
Bom, uma coisa que eu gostaria de compartilhar, que eu fiz durante todo esse tempo, uma coisa que foi assim, muito tocante na minha vida, assim, foi um negócio que, meu, me emocionou pra caramba.
Nesses últimos 6 anos.
Durante esses últimos 6 anos que aconteceu.
Te tocou no fundo.
Me tocou no fundo. Foi que...
6 anos te tocando no fundo, cara?
6 anos te tocando no fundo.
É muito toque, né, cara? É muito toque.
Toque pra caramba. Foi que eu tive a honra, o prazer, a emoção de ver pessoalmente tudo de uma pessoa maravilhosa chamada Sabá.
Você viu quem eu toquei no fundo 6 anos, hein?
Você foi tocado pelo Sabá durante 6 anos.
Mas você
seis
estava anos, comigo nesse tempo, Lepé.
Foi legal pra caramba, velho.
Devemos relatar que nós conhecemos pessoalmente o Sabá e é um cara firmeza demais.
Pois é. Vamos fazer aquele rango lá no Outback
Steakhouse.
Outback Steakhouse. Ficamos só 3 horas na fila esperando pra entrar.
Ou mais, né?
Nossa, é verdade.
Comemos muita cebola. Acho que nós comemos mais cebola lá fora do que lá dentro. De tanto que a gente esperou pra entrar, mas valeu a pena.
Valeu a pena pra caramba. Queria até agradecer aqui publicamente que nesse dia, meu grande amigo, meu irmão camarada Lepterx, me levou pela primeira vez no cinema IMAX.
É, meus amigos.
Nunca tinha ido, uma emoção, cara. IMAX é outra coisa, esqueça o 3D convencional.
Isso, IMAX é top, isso há 6 anos atrás, a IMAX hoje já é lixo, né? Já tem nas casas das pessoas.
Comprei uma TV IMAX com o dinheiro que eu ganho do RetroPlayers, cara. Tem que ver que beleza.
Não, Lepitex, me diga o que aconteceu durante esses 6 anos aí desse nosso vácuo. O que você tem feito em termos de games, em termos de cultura, em termos de vida?
Casei, né? Tenho 2 filhos. Um chama Chuck e o outro chama Norris. Tem um cachorro, comprei uma casa em Osasco.
Ah.
É isso, né? Continuo jogando meu PlayStation 8. Com o God of War.
Caramba, 7. O Play 4 não fez sucesso nenhum, velho. Já acabou assim, tão rápido?
Ô, pô, ô Sabá.
É fogo, viu?
Olha, lançou 5
anos, cara.
São 8 anos, cara. Você acha que?
Mas lançou em...
Um por ano.
Um por ano. Nossa, meu. Eu já vi que a Nintendo dominou o mercado de novo. É fogo, viu, mano?
Não, a Nintendo foi comprada pela Sony. Tem lá a notícia no www.comboinfinito.com.br.
Eu nem acesso mais site que fica passando notícias fakes por aí, tá vendo?
É um site muito sensacionalista, né? Muito sonista.
Demais,
né?
Notícias populares na internet.
Notícias o quê?
São notícias populares na internet. É o R7 Gamer.
Ai, cara, não, é sem brincadeira também, ó. Pra quem não tinha acompanhado a gente aí nos últimos programas que apareceram aí meio no vácuo aí, a Leptex e a Ariel também criaram um site de notícias muito bacana chamado Combo Infinito. Estão todos os posts aí no link, ou o link aí, ou ao contrário, né? Todos os links aí no post. E acessem.
É isso aí, estão aí como parceiros.
Logo foi uma singela participação lá também no...
Opa, com certeza, vamos fazer uma, um triângulo amoroso. Retro Players, Combo Infinito e Noobscast. E Noobscast, whatever. E
Los Tecumitos. 16 provavelmente não tem mais Noobs, talvez seja só mais Noobscast, não sabemos.
É verdade, quem sabe o Combo Infinito comprou o Noobscast.
Ou quem sabe o Retro Players não comprou todo mundo.
É, mais provável.
Com dinheiro, hein?
E você, Christopher, quer alguma coisa pra contar?
Eu comprei o PlayStation 3 de novo, né? Porque ele saiu do... Pararam com as vendas, né? Eu tive que caçar aí na Santa Efigênia.
Você queria um console retrô, né? Tal.
É, eu tava querendo entrar pro retro... retro Players.
Comprou um console retrô.
Comprei o Play 3. E aí agora eu acabei finalmente o The Last of Us. Depois de uma parada de mais ou menos um mês.
Ah, sério? Você terminou mesmo?
Terminei.
Caralho, eu não acredito. Eu preciso terminar esse jogo urgente. Não posso perder pro Chris.
Bem, meus amigos, é com muito prazer que estamos de volta para essa terceira temporada. Nos desculpe todo esse tempo que ficamos fora do ar por causa de League of Legends. Muito, muito, muito obrigado por estarem conosco e vamos direto ao programa. O 600 da empresa Magnavox foi um console lançado em 1966, porém, comercialmente foi um fracasso.
Não!
Foi. Né?
Uhum, foi.
Sim, senhor.
Meu pai me disse.
O mercado de games se desenhava através de inventos e criações que iam de telas interativas para universidades até as primeiras máquinas de arcade ou fliperama, depende da região que você tá aí, pá, a nomenclatura que você utiliza.
Ninguém fala arcade, todo mundo fala flipper e fliperama.
É verdade, mas é que como houve uma globalização e lá nos Estados Unidos eles falam arcade, os gamers mais moderninhos, os mais jovens falam arcade.
É, e... lá flipper é golfinho, né?
É.
Fliperama a gente falava 8 anos atrás.
Fliperama, você vai encontrar esse termo lá no Retro Players, pá.
Lá a gente fala flipper.
Combo Infinito, você vai achar arcade. O tempo passou e as máquinas de fliperama começaram a ganhar do mercado. Nolan Bush, né, o dono da empresa Atari, já havia escrito seu nome na história com o desenvolvimento de alguns jogos acadêmicos e para arcade. No entanto, ele tinha uma ideia que iria revolucionar o mercado, mas era muito cara, muito cara. Um projeto chamado Stella, que havia sido iniciado em 1976. Foi então que Bushnell resolveu vender a Atari para a Warner Communication. É uma informação que eu não sabia. Isso foi uma forma de manter a empresa e realizar o seu ambicioso projeto. Foi então que em 1977, depois de um investimento de 100 milhões de dólares... Finalmente, Stella saía do papel e chegava às prateleiras custando 199 dólares, com seu nome, Atari VCS.
Ou peraí. Cento e quantos milhões? 100?
100.
Era uma grana pra aquela época, hein?
Grana pra caramba, velho. Foi uma loucura.
Ele vendeu o Atari por 28 milhões.
É.
E o resto investiu. Embolsou 28 e ainda a Warner Communications, que por sinal... é a Warner antes da ramificação entre das Warners que a gente conhece hoje, né? Uhum. TV, cinema e coisa e tal. Ainda colocou mais 100 milhões em cima pra poder bancar o financiamento do negócio.
Pois é, e daí com essa loucura que a Warner fez, porque ela acreditava muito nesse projeto, em 1977 chegou o Atari VCS para revolucionar o mercado, e mais tarde esse videogame seria batizado comercialmente e conhecido, e seria uma marca mundial chamada Atari 2600. Meus queridos casters, vocês chegaram a ter contato com esse console que mudou a história na época jurássica dos tempos modernos?
Vou começar o meu monólogo, hein?
Aí.
Opa!
Vai. O cast começa agora e termina assim que o Sabá terminar de falar.
Vocês não vão falar absolutamente nada sobre o Atari 2600? Nenhum de vocês tiveram experiências com esse console?
Não, eu tive, mas eu não tinha, entendeu? Porque todos os meus amigos, é uma tristeza que eu guardo na minha vida. Todos os meus amiguinhos conversavam sobre, Atari, o joguinho da galinha que atravessa a rua, joguinho Pitfall. Eu nunca tive Atari, eu tinha o Odyssey 2, não sei se vocês chegaram a jogar.
Sim, eu joguei.
Era aquele videogame grande que tinha um teclado, sabe?
Sim. É a mesma coisa?
O quê? Mesma coisa do Atari?
É.
Não, o Atari não tinha teclado.
Ah, tá.
O Odyssey tinha outros tipos de jogos. Se não me engano, o Odyssey 2 ele vinha com uns trecos pra você colar na tela da TV pra aparecer o sistema gráfico do jogo e tal.
É, isso eu não tive. É que assim, eu era criança, então o meu pai é que tinha, na verdade. Eu jogava videogame com meu pai. É. E o legal, assim, eu só lembro de poucos jogos que eu jogava, que era o do teclado dava pra gente jogar forca, sabe? E tinha os mesmos de sempre, Pac-Man, Boliche. Os jogos, eles eram mais ou menos parecidos.
Caraca, Boliche, velho. Nunca joguei Boliche no Atari, velho.
Tinha Boliche lá no...
Tem, cara. Nossa. Responde bem, pior é que responde bem.
Não, e era bem louco o jogo, cara. Tinha golfe, vários joguinhos assim. Mas os meus primos, a maioria deles, né, que tinha videogame, tinha Atari. E esse mais ou menos era o contato, né, como quando eu ia na casa deles eu jogava. Então eu joguei muito pouco, mas joguei Pitfall, Pac-Man também, que é o clássico, Enduro, óbvio, quem nunca jogou, né. E, porra, River Raid, esses joguinhos assim, né. Basicamente foi esse meu contato com o Atari.
Eu também, quando eu tive o Atari, eu era... Eu acho que eu tinha acabado de nascer, né? Ou seja, foi o primeiro videogame que eu tive na minha vida, né? Mas eu acho que é mais pra linha do que o Alessandro falou, né? Não fui exatamente eu quem tinha. Eu não sei. Eu lembro que eu tinha um vizinho que ele também tinha Atari, então eu não lembro exatamente quais eram os jogos que eu tinha, sabe? Porque eu vivia trocando com ele, parece, sabe? Então, eu lembro de ter jogado o River Raid, o Pitfall também, o Enduro. Tinha um de tênis que era legal pra caramba, sabe?
Ah, que ficava um bonequinho preto e um amarelinho.
Ah, tênis era legal pra caramba.
Eu lembro do
tênis. É um que chama Pong?
Não, era um que tinha uns bonequinhos mesmo.
Eu tinha esse aí, cara, tenho certeza.
Tinha dois tênis pro Atari. Tinha o que tinha os bonequinhos e tinha outro que era só a raquete.
Ah, tá, não. O meu tinha bonequinho com a raquete, eu acho.
Joguei esse aí.
Ah, então. E era... Eu achava bem legal, cara. Era... Na época, parecia o mundo real, sabe?
A cara, né, velho? Tinha um pixel lá com a raquete.
Nossa, você falava... Olha, esse bonequinho é perfeito!
Caraca, eles recriaram um ser humano. É um filme interativo.
O Atari, ele tentava fazer isso mesmo, bicho.
Mas é engraçado, né, cara, como o tempo passa, né, que esses dias eu tava ouvindo o cast do GoldenEye 007, e eu lembro do Aleptex falando, né, que ele, do 007, né, que era um quadrado com a cara assim, né, pá, aquela foto estampada, e falava, meu, cadê a cara do cara, meu, que incrível. É. Na época da tarde, o tempo vai passando, né, eu falo, nossa, velho. Não sei se daqui a alguns anos a gente vai olhar pros jogos de Play 3, Play 2, assim, e falar, nossa, não acredito que eu achava isso real.
Não, aí eu já olho pro Play 1 e acho isso, cara. Play 1 fala, não, Play 2 não.
O Play 2, dependendo dos jogos, já dá pra falar já.
Já, sim.
Eu não consigo ainda. O Play 1 eu olho e falo, nossa senhora, como é que eu conseguia, velho? É muito feio. Eu até escrevi um texto sobre isso, tá lá no RetroPlayers. Quem puder acessar, www.retroplayers.com.
Tá o link aí no post.
Galera. Tá, beleza. Corta, Taliba, corta.
Corta pra mim. Corta pra 18.
Corta pra mim aí o que eu falei.
Ai, caceta.
Acessem o texto aí, rapaziada, que eu tô falando justamente sobre a decadência dos gráficos da era 32 e 64 bits dos videogames.
Né? Ó, e eu li esse texto há dois anos atrás e achei muito bacana, cara. Vale a pena ler esse texto aí.
Já tá com 8 mil comentários, tá, gente? Que, pô.
Ataliba, eu quero saber de você, Ataliba, antes do Sabá aqui, descrever os mínimos detalhes do Atari, eu gostaria de saber da sua experiência com esse belíssimo console.
Muito obrigado, Liptex, por perguntar, porque se Sabá contasse, ninguém mais teria nada pra falar. Quer dizer, todo esse cast tá na mão do Sabá, né? Se o cast for uma merda, entre lá no Retro Players e o Sabá.
O Zilin.
Não, cara, também, cara, eu tava até pensando esses dias quando a gente ia gravar esse cast. A gente hoje grava sobre cast, estuda games, não sei o que, e pô, o grande início da era comercial dos games nós tivemos a honra de vivenciar, cara. Quer dizer, uma galera que o gamer que tá entrando assim hoje no. Se tornando um gamer hoje, ele nunca vai ter a experiência e a vivência que a gente teve, né, cara?
Não, eu acho que assim, a gente não vivenciou, a gente estava lá.
Aí eu vivenciei, cara, meio pobrezinho, então quando eu ganhei o videogame já era mais velho, velho, já devia estar saindo.
Ah, é, pô, ganhar batalha. É, tizão, já, te esqueci.
Não, porque você falou, Ataliba, que ele foi lançado quando?
Não, então.
Em que ano?
Ele foi lançado em 77 nos Estados Unidos. Estados Unidos. Mas no aqui Brasil. No Brasil, ele chegou em 83.
Ah, tá. Ah, então, nossa, ele já tava aí há tempo pra caramba, né?
É. Só começou a chegar aqui mesmo importado, só começou a chegar aqui em 81, 82, que começaram a importar Atari pra cá. Uhum. Antes disso, Phil, vixe, era um ou outro nego que tinha que trazer de fora e gastava o olho da cara pra trazer.
Duas das maiores empresas de magazine da época que trouxeram pra cá, e uma tinha inclusive em Marília, que eu achei bacana, não sei se vocês lembram da Mapping e da Mesbla.
Claro, com certeza.
Então, as duas foram as duas empresas que lá em 83 e 84, meu, trouxeram uma quantidade absurda de Ataris pra cá e deram uma inundada aqui. Mas o Atari chegou oficialmente aqui em 83 pelo seguinte: no Brasil, cara, lá nos anos 80, existia uma lei tipo de protecionismo do mercado brasileiro, que proibia, a legislação da época, né, ela proibia a importação de eletrônicos de muita coisa na área de informática, incluindo videogames.
Vixe.
Então, não, era muito difícil, né, porque o videogame só podia ser produzido aqui, então não se tinha videogames assim, quer dizer, a não ser que você tivesse sido lá, alguém que tivesse conhecido, tivesse trazido, mas oficialmente o Atari chegou aqui em 83. E é bacana comentar isso, por quê? Porque pelo fato dessa lei de protecionismo, disso que cercava todo o Brasil, foi por causa dessa dificuldade da importação de videogames pra cá, que as empresas brasileiras compravam, entre aspas, os direitos e fabricavam milhões de consoles genéricos. Quer dizer, o cara comprava a Philips comprava lá e fabricava o seu Philips sei lá o quê, que era o Atari, na verdade, mas colocava outro nome. Então, foi uma época que tiveram diversos Ataris 2600.
É mais ou menos a mesma coisa do Nintendinho e do Phantom System, né?
Isso, Phantom System, aquele...
Eu posso Turbo estar Game. Errado, mas eu acho que teve até um clone que foi lançado primeiro que o Atari aqui no Brasil. Teve um clone de Atari, eu não tenho muita... É uma vaga recordação que eu tenho, de que eu li isso em algum lugar, mas se eu não me engano, teve um clone que foi lançado no Brasil antes do Atari da Polyvox.
Ah, sim, possível.
Antes do próprio lançamento oficial do Atari, não, tinha. Já tinha clones aqui no Brasil.
Porque no Brasil eles não podiam importar. Então eles pegavam isso, pagavam, sei lá, um royalty, alguma coisa lá pra Atari, e produziam com nomes próprios. Grandes empresas, né? A Philips, várias empresas produziam consoles com outros nomes, mas pra... que eram Atari 2600, né?
Pô, mas rapidão, só uma coisa, é que vocês estavam falando do Nintendinho, né? Que ele foi lançado no Japão, né? Mas só chegou dois anos depois nos Estados Unidos, mas no Japão ele foi lançado em 83 também, né?
O Nintendinho chegou em 83 lá no Japão, era o ano que o Atari estava chegando aqui no Brasil.
É, então, e só que do Nintendinho pro Atari já dá uma diferença boa, né, cara?
Nossa, total.
dúvida.
Total. O Atari, ele foi uma evolução brusca do que a gente via antes dele. Porque antes dele era só Pong. Tudo era baseado em Pong, cara. Era quadradinho pra lá e pra cá, mais nada, só isso. E a Atari a Atari encheu o rabo de dinheiro só fazendo arcade de Pong. Quando o povo começou a enjoar, eles lançaram um videogame que pudesse fazer um pouco mais que aquilo. Ter uma interface gráfica ainda que bem precária, ter jogos que pudesse fazer alguma coisa a mais do que só aquele quadradinho pra lá e pra cá. E foi o Atari que a gente viu. E depois, quando a Nintendo lançou o Famicom no Japão, ela já mudou completamente o conceito de interface gráfica dos jogos.
Então, mas sabe o que é interessante disso aí? Que se você for ver, a realidade de games, a história de games no Brasil é totalmente diferente da do mundo. Porque em 83, o Atari estava chegando aqui e, meu, eu tive o Atari, eu devia ter uns, sei lá, 6 anos e eu lembro de ser um negócio maravilhoso e videogame era febre. E em 83 eu nasci, então quer dizer, deve ter sido lá para 85, 86, 87 que, nossa, eu tinha o Atari e era uma febre. Só que em 83, no mundo, enquanto o Atari estava chegando no Brasil, no mundo era o crash dos videogames, cara.
A gente sempre estava um passo atrás, né?
Então, mas pelo fato da gente estar passo atrás, a gente não vivenciou o crash dos videogames. Quando os videogames chegaram...
O crash
chegaram,
não afetou o Brasil.
Não afetou o Brasil,
não
exatamente.
Afetou o Brasil. O crash foi só lá fora.
Foi história seguidona aqui, foi legal.
O Brasil sempre teve bem na história dos videogames, cara. Quando o Atari começou a ficar fraco no Brasil, começou a chegar os primeiros Nintendos pra cá, Master System foi lançado...
A Tectoy veio pro Brasil em que ano?
Deixa eu perguntar pro Oráculo.
Já tinha os jogos, brinquedos da Tectoy bem antes dela lançar o Master System, né?
Mas no mundo dos videogames foi com o Master, sim.
Lançava computadorzinho, robozinho, uns brinquedos bem... Acho que o primeiro Gênios que lançou foi da Tectoy.
Ah, sim. É, não, sim, é que eu quis dizer mesmo na...
Agora,
na
com videogame.
Games, é.
Mas foi o Master System, cara.
Veio com
o
Master 2, né?
Master System.
Ah, veio com um já?
Com o Master System. Tá? O primeiro Master System no Brasil foi da Tectoy.
Não lembro do
A Tectoy foi tipo a intermediária da Sega pra lançar o videogame no Brasil.
Ó, a Tectoy foi fundada em 87.
Acho que foi justamente pra trazer o Master System pro Brasil.
Olha só que foi Master uma ação quase desnecessária.
A lembrança que eu tenho assim de quando eu era criança, meu, é mágica assim, cara. O Atari era um negócio assim que, meu, usava muito a sua imaginação. Eu tinha vários jogos, tinha River Raid, Enduro. E eu lembro que eu tive o console Atari, assim, eu era moleque, lembro dos meus tios jogando, pá. Uma coisa bacana no Atari que eu acho que todos faziam era ficar mordendo o controle.
Por quê? Não, você sabe que o controle tem um formato fálico.
Né? É, não, e os caras vão querer morder o controle?
E o cara mordia o controle.
Não, cara, não leva. Mano, vocês levam tudo.
Segurava na base do controle com as duas mãos, apertando bem firme pra não deixar escapar.
Porra,
fazia movimentos.
Ah, pra quem não sabe, quem não teve contato com o Atari, meu, era um controle tipo, parecia um manche, né? E tinha apenas um botão, cara. Então, quer dizer, toda a jogabilidade, tudo que eles inventavam era com base apenas no direcional em um botão de ação, velho. Pro Atari se tornar viável, eles fizeram um aparelho um pouco mais simples, mas ainda assim mega avançado pra época. Meu, ele tinha um microprocessador de 1.19 megahertz e 8 bits, cara. A memória RAM era de 128 bytes, cara.
Holy shit!
Pra vocês terem uma ideia, se você tirar uma foto em alta qualidade, não cabia, cara. A memória RAM do bagulho estourava, mano.
Acabei nessa.
E se você parar pra pensar, é genial, né, cara? Porque, meu, uma limitação absurda, cara. Os caras faziam umas fases, assim, infinitas, né? Que, na verdade, os jogos eram bem simples, né? Porque você pegar o Enduro, nada mais é do que um jogo infinito, né, cara?
Infinito, infinito.
É. Quer dizer, dizem as lendas que a maioria dos jogos chegava uma hora assim que os programadores não imaginavam que fosse chegar e dava um pau, né? E daí tem o famoso pau do Pac-Man. Que é o limite, né? Do
River. Você já viu o pau do Pac-Man?
É, o pau do Pac-Man deve ser redondo também, né? Não sei, cara.
Que bom! Depois de 8 meses, mais alto nível.
O Atari começou, na verdade, se eu não me engano, o Atari ele não começou a ser desenvolvido em 76, foi em 75. Em 76 foi lançado um videogame que se chamava Fire Shield Channel F. o nome do aparelho. Ele foi o primeiro aparelho da segunda geração de videogames. Ele foi lançado por uma empresa chamada Fairchild Semiconductor, em 76. A Atari já sabia que a Fairchild estava para lançar esse videogame no mercado. Aí ela correu para tentar lançar o Atari a tempo de competir com esse videogame. Só que, como a Taliba já disse, a Atari não tinha verba para financiar, e por isso ela foi vendida para a Warner, coisa e tal, né? E a Warner financiou e foi lançado o Atari. Só que o Fairchild, ele teve algumas peculiaridades ali. Por exemplo, ele foi o primeiro videogame do mundo a usar cartucho, e a Atari copiou isso descaradamente. E o Fairchild, ele tinha um hardware um pouquinho inferior ao do Atari.
Não, esse negócio de copiar cartucho assim foi... É uma coisa que, meu,
O Fairchild foi o primeiro mesmo. Ele foi o primeiro videogame da história a usar cartucho programável. Os caras faziam os jogos, vendiam em cartucho. E a Atari viu essa ideia e falou, what? É nóis. É nóis. Vamos pegar todos os nossos Pongs e vamos fazer de outras maneiras e vamos lançar no Atari. Aí, quando a Warner lançou o Atari, teve um negócio curioso, que a Fairchild já estava no mercado com uma boa base instalada, e o Atari não vendia, porque o Fairchild era teoricamente popular e o povo ainda estava assim com o pé atrás para comprar um videogame naquela época, né? Porque o povo estava muito enjoado de Pong já, para tudo quanto era. Eles escutavam falar, Atari é aquela empresa que faz Pong no fliperama, então a gente não quer. A Atari, ela só foi mesmo começar a vender a torta direito os videogames em 79. E na metade de 79... a Fairchild, ela simplesmente abandonou o mercado de videogames. Do nada. Ela chegou simplesmente e falou, não quero mais fazer videogame. E saiu fora do mercado de videogames. Com isso, só depois disso, a Atari aproveitou essa saída da Fairchild do mercado de videogames. Fez uma campanha de marketing ferrada. E o Atari, naquele ano de 79, ele acabou sendo o videogame mais vendido do Natal daquele ano.
O Atari. Isso.
Concordo
aí,
com o
Sabá. Aí até 1980, o Atari já tinha vendido 8 milhões de unidades no mundo. Que era coisa pra caramba, né?
É, na época, bastante, velho. Não dá pra se comparar com isso.
Cara. E só uma 8 só milhões uma vezes 100, que era o preço dele, não é isso?
199.
8 milhões vezes 200, caralho. Uhum. Dá mais dinheiro que eu tenho.
só por curiosidade... O cara que inventou esse videogame, o Fairchild Channel F, funcionário da Fairchild Semiconductor, se chamava Robert Noyce. Logo depois que ele fez esse videogame, ele saiu...
Robert Norris?
Robert Noyce.
É Noyce, velho.
É Noyce, velho mesmo. Porque esse cara saiu da Fairchild, cheio de dinheiro no bolso, pra fundar a sua própria empresa.
Opa.
Sabe qual é a empresa do cara?
Ah.
A Intel.
Nossa, velho. Você sabia que tinha uma galera dentro da Atari que começou a discordar do pensamento da Atari, da visão da Atari, e eles saíram do Atari e montaram uma própria empresa também naquela época? Sabe como chamava essa empresa? Activision.
Primeira soft house independente de jogos do mundo.
Os primeiros indies?
Mais ou menos. Activision foi formada por ex-membros da Atari que estavam insatisfeitos com as normas ditadoras da empresa, né? A Atari não permitia que os desenvolvedores ganhassem qualquer tipo de crédito pelos jogos.
Sim, mas aí a Activision foi fundada e eles desenvolviam pra quê?
Pra Atari.
Pra
eles ganharam na justiça o direito de desenvolver jogos pra Atari.
Olha aí, rapaz.
Eles saíram da Atari e fundaram a Activision.
Vale a pena.
Começaram a fazer jogos, começaram a vender seus e manufaturar seus próprios jogos, começaram a vender jogo à torto e à direito. Tudo isso era base de liminar e coisa e tal, pra eles poderem vender legalmente os jogos para a Atari. E depois que eles fizeram isso, outras empresas surgiram também, né? Tipo a iMagic. A iMagic foi uma das primeiras soft houses também, ela morreu naquela mesma época, só que a iMagic, entre outros jogos, ela fez Moon Patrol, Demon Attack, que são clássicos do Atari.
Clássicos!
Só poucos jogados, né, mas eram clássicos mesmo.
Poucos jogados? Moon Patrol?
É, ué, quem jogou Patrol? Aqui? Tirando você, Sabato.
Mas Moon Patrol era um dos jogos mais fodas do Atari. E Demon Attack é um dos jogos mais conhecidos do Atari. do Ataque. Do Ataque? Demon Ataque era um dos jogos mais conhecidos do Atari. E, inclusive, foi nessa época aí que surgiu outra coisa muito legal que vocês não vão saber, que eu vou contar como curiosidade pra vocês aqui.
Ah, eu já sei, é o que eu ia contar em seguida. O
que é que você conta em seguida?
Tem relação com a Páscoa?
Não.
Então não é.
Pode contar. Manda essa, então. Essa é mais legal.
Não, o que eu ia dizer é que, assim, nessa época começaram a surgir diversas coisas, né? E a política da Atari, ela não permitia dar crédito às pessoas que desenvolviam.
Ah, tá, entendi, entendi. Já sei, você vai falar do Easter Egg.
Eu ia.
Ia, né?
Nossa, mas pode falar porque... Não, mas
é tipo aquela criança com hiperativa, sabe? Você tá começando a contar uma coisa e ela já responde na hora.
É tipo aquela galera que reuniu, você vai contar uma piada e o cara fala, ah, já sei, aquela que ele caiu da ponte? Não, mas então, na época a Atari, ela não permitia dar crédito pra galera que criava jogos, era uma política da empresa, então pra você desenvolver jogos pra Atari, se não podiam existir créditos, não queria, por diversos motivos. E aí os desenvolvedores de sacanagem falavam, o que, meu amigo, eu vou criar isso aqui, ninguém vai ficar sabendo? Então eles começaram a fazer pequenos segredos, aí começaram a surgir os pequenos segredos nos jogos, conhecidos como ovos de Páscoa ou Easter Eggs. Então, um dos primeiros que aconteceram foi Warren Robinette, criador de Adventure, que era um jogo conhecido na época, que ele fez uma sala secreta e o nome dele brilha em cor de arco-íris, assim, tipo, toma, Atari! Olha o meu nome aqui! Então, nessa época, por causa disso, começaram a surgir os Easter Eggs, o que é bem bacana.
Só pra terminar o raciocínio do Taliba com o Easter Egg.
Obrigado.
O Robinette, ou é Robinette, não sei como é que se pronuncia o nome do cara.
Robinette,
que anda desmobilizado.
Ele deu esse easter egg no Adventure. Cara, é um negócio impossível de se descobrir por conta própria. Aquele easter egg era uma coisa que nem se sabia ao certo quando e nem quem foi a primeira pessoa que descobriu aquilo. Tem boatos que dizem que o segredo só foi descoberto depois que ele mesmo revelou que tinha. Porque ele escreveu um livro em 1980 e ele colocou naquele livro que ele tinha feito isso.
Mas vamos combinar, né, Sabana? Naquela época, por causa da política da Atari, muitos colocavam easter eggs na intenção de não ser encontrado tão cedo, né?
Então, mas ele foi o primeiro, né? E o negócio era tão... Meu, o negócio é insano. Eu já fiz esse easter egg. É insano de você descobrir esse treco. É um item invisível que fica numa sala inacessível que você passa por uma barreira que, teoricamente, é impenetrável. E você só consegue passar por essa barreira se tiver outro item na tela junto com o seu item. Então é uma coisa que, mesmo atualmente, ninguém imaginaria em fazer. Seria uma coisa completamente, totalmente por acaso fazer aquilo, né? Além disso ser o primeiro easter egg, né?
Mas tem outra coisa também. Naquela época, você nunca procurava um easter egg. É uma coisa que não existia. Então hoje, por exemplo, você tá num jogo de plataforma e você sempre tenta encontrar itens especiais e tal. Você vê alguma coisa diferente, você vai lá tentar descobrir o que é.
Isso já começou em Adventure. A simples procura de itens e tal, ela começou com Adventure. O easter egg mesmo em si, hoje em dia, o que é? Você achar uma coisa dentro de determinado jogo que, teoricamente, não faz parte daquele jogo. É uma coisa que foi escondida ali. E você vai e procura. Pô, é tipo lá no Super Mario Bros. 3. A flauta é um easter egg do primeiro Legend of Zelda, mas pouca gente sabe disso. Aquela flauta que o Mario acha pra fazer o Warp Zone no Super Mario Bros. 3, aquela flauta ela existe no The Legend of Zelda 1 de Nintendinho. E ela tem exatamente a mesma funcionalidade, fazer aparecer um tufãozinho que leva o Link pra outro lugar. E o The Legend of Zelda é um jogo de... acho que são 7 ou 8 anos de diferença de um jogo pro outro.
Mas isso seria um easter egg ou uma referência?
É um easter egg, porque ele tá escondido.
Porque tá escondido,
Na verdade, é os dois, né? Que é uma referência ao jogo do Zelda, né?
Mas... poderia ser os dois, né? Poderia ser os dois, mas é chamado de easter egg.
Certo, certo.
O Adventure era a primeira vez que a gente podia encontrar um item assim em um jogo e usar em locais específicos. Tipo assim, você tinha uma chave que você usava na porta do castelo. Você tinha uma ponte que você usava pra atravessar paredes. Você tinha um ímã que era usado pra puxar itens pra você. Pô, pensar fazer uma programação desse tipo no jogo de Atari, eu imagino tanto de tempo como os caras quebraram a cabeça pra desenvolver umas físicas dessas naquele jogo. era a primeira vez que você tinha um objetivo no jogo também que não fosse fazer pontos. Você agora você tinha que pegar itens, levar para lugares certos e tal, e o seu objetivo final era pegar o cálice e levar para dentro do seu castelo.
Eu fiz isso num jogo do Superman, que eu não sei o nome, cara.
Era o Superman de Atari também.
Superman não era que você...
Tinha.
Você ficava forte. Nossa, esse jogo, cara, eu nunca entendi ele, cara, mas eu achava barato, velho.
Tinha que levar os bandidos pra prisão e tal.
Isso, tinha que levar uma escada lá, ponte.
Era a primeira vez também é que o Adventure é de 79, cara, é de 77.
Acho que é de 77, 78.
É muito velho, cara. É uma época assim que nossa senhora. E era a primeira vez também que você jogava um game e percebia que ele tinha ambientes distintos, né, cara? Eu tô num labirinto, agora eu tô dentro de um castelo, agora eu tô num lugar invisível, que de acordo com os programadores era um pântano que você não viu o chão.
O Adventure, ele era um Adventure mesmo?
Ele era os primórdios do RPG.
Ah, tá. Porque o Superman foi um dos primeiros open worlds do mundo, né?
Ai, meu Deus do céu, tá forçando.
Sei lá, velho, isso aí... Só porque você toca...
Não força.
Outra coisa que eu acho muito importante no Atari é que os primeiros personagens históricos nasceram no Atari.
Sem dúvida. Jetpack.
Pac-Man.
Jetpack, Pac-Man, Pitfall.
Pac-Man.
Pac-Man
é arcade.
Mas ele se consagrou, ele chegou a diversas pessoas. Porque assim, o Pac-Man, ele era muito forte nos arcades, mas muito no exterior, né? Que tinha dinheiro, produzia arcade. No Brasil tinha pouca coisa, né? Chegou, mas depois que chegou o Atari mesmo. O Pac-Man se popularizou, pelo menos aqui pra gente, com a chegada do Atari.
Tinha bastante arcade Pac-Man.
Não, e eu não sei se vinha na capinha do jogo, mas todo mundo, pelo menos aqui de casa, eu vim conhecer Pac-Man, eu já era velho. Pra mim, era Come-Come.
Ah, verdade. Era o nome básico, né?
Capaz de ter algumas capinhas com o nome de Come-Come, sim, cara.
Não era. Os fliperamas, o Pac-Man chamava Come-Come.
Ah, era isso, então.
Os fliperamas eram piratas aqui no Brasil.
Ah, safados.
No negócio. Aí eu não jogava Come-Come, eu jogava Pac-Man, porque não tinha nome escrito na máquina, porque a polícia levava embora.
Então, Ariel Enterprises.
E o Pac-Man foi tipo assim, provavelmente ele foi o primeiro personagem realmente marcante, assim, de nome da história dos videogames. O segundo, sabe qual foi? Foi pra Atari, foi o Frogger.
Ah, sim, também. Não por como personagem, mas porque você fala Frogger, não te vem uma imagem na cabeça, né? Mas o jogo, meu, é fantástico.
Vem um sapo, né?
O jogo,
né? Na hora no sapo.
Mas vem um sapo genérico.
Frogger teve inúmeras versões. Aqui, infelizmente, com o tempo, ele entrou em decadência.
Todo mundo faz essa confusão. Todo mundo.
Infelizmente, entrou em decadência no final.
Frog não é sapo. Frog não é sapo.
Não. Nome do jogo, do sapo é Frogger.
Ah, mas então, Frog é Han, sapo é Toad.
É, bem nessa, mas o nome do sapo é Frogger.
E a Leptex? A Leptex ficou 6 anos fazendo aula de inglês.
O nome do Toad é Frogger.
Isso foi um negócio. Pra você ter uma ideia, o nome do jogo original do Frogger era pra ser Highway Crossing Frog.
Meu Deus.
Não, mas se bem que faz sentido isso que o Sabá falou, porque o cachorro do meu primo chamava Leão.
E é um cachorro. Olha só, que beleza.
Um sapo chama, se uma rã chama sapo, pega nada.
Quer dizer que é um travecão.
Tipo, Pitfall, o Pitfall Harry também, ele nasceu no Atari.
Que na verdade ninguém chamava ele de Pitfall, pra mim é do Tarzan. Lógico.
Tarzan.
Ele até pegava no tipo e falava, tan, tipo,
Isso foi proposital, porque o cara que criou o Pitfall, o Harry Pitfall, ele era fã dos bagulho do Tarzan, e ele fazia questão que tivesse um cipó. E o cara tinha que atravessar alguma coisa com o cipó fazendo o grito do Tarzan.
Não gostou, Alex? Tomou essa?
Ah, tudo bem, eu não tinha um Atari, vocês tinham. O Pitfall... Vocês estão se entendendo, eu não.
Pitfall, que era o precursor de Uncharted.
Qual foi a contribuição do Atari para o que nós temos hoje?
Eu já falei duas.
Uma pergunta óbvia, né?
Não...
Não, ele quer que você seja enfático, Sabá. Quer que você
seja. Não é. Eu esperava uma resposta.
Objetiva.
Mais filosófica.
Eu posso dar uma resposta filosófica?
Pode, pô, claro.
Se você é gamer hoje, você deve tudo ao Atari 2600.
Por quê?
Isso representa o que o Atari representou.
Então, mas aí por quê, né?
Ah, por quê? Não, daí você fala um porquê, já não é mais filosófico. É racional, né?
Se tiver que explicar, cara.
É, cara. Deixa no ar.
Melhor deixar assim, então, vai. Deixa quieto.
O Demon Attack, ele tinha 84 fases, e o cara que criou o jogo, ele não acreditava que alguém conseguisse chegar nas 84 fases. Depois que ele lançou o jogo, dois dias depois, um moleque que acho que tinha 8 anos terminou as 84 fases, o jogo travou. Nossa. Aí o moleque mandou, o pai do moleque ligou lá reclamando que o jogo tinha travado. Aí o cara, caramba, velho, o moleque, em dois dias o moleque terminou as 84 fases do jogo. Já tinham lançado milhares de cartuchos, né, com a programação das 84 fases. Aí, a partir daquele momento pra frente, a Imagine, que é a produtora, ela começou a lançar os cartuchos que chegava na fase 84, ela se repetia continuamente, sem fim. Ou seja, um cartucho hoje de Demon Attack que trava na fase 84 é estupidamente raro e caro.
Não, e é bem legal esse negócio, né? Que os caras imaginavam muitas coisas, né? Eu lembro que na faculdade nós tivemos um professor de programação, pra quem não sabe, né? Quem tá chegando agora na terceira temporada, Leptex, Christopher, nós fizemos faculdade de design de games,
o aprendiz,
né?
De Jedi?
Quem?
O aprendiz do Jedi lá?
Não, Bianchini.
Ah, tá. Achei que fosse o Padawan.
Não. É. Ah. Então, nós tivemos um professor de programação na faculdade de games e ele tava contando algumas histórias, né? E ele falou que teve um programador, ele fez uma tela de sacanagem assim, zoando, escrito o nome dele, que ele falou, ó, daqui muitos e muitos anos alguém vai descobrir isso aqui, meu, e eu vou mitar, cara, vou virar um mito, tá ligado? Eles lançaram o jogo, tipo, na primeira semana alguém descobriu, chegou na empresa e o cara foi demitido. Verdade.
Que jogo, cara, foi esse? Qual
não
foi
o lembro, cara, lembra? Eu vou pesquisar depois se eu achar.
É bom, vixe, essa é legal pra caramba. O Atari era o videogame dos mentirosos, velho. Todo mundo era melhor que o outro. Não, eu sou melhor porque eu faço tantos pontos. Não, eu sou melhor porque eu chego na fase que a água fica vermelha. Eu sou melhor porque eu chego numa fase que é tão fino que a nave não passa.
Ah, mas eu cheguei nessa fase.
Né? É, Eu também, passei por todas essas aí.
E tinha pombo que passava os pombos.
Não, eu cheguei no final do River Ride. Aparece um porta-aviões e a nave pousa.
É, daí a nave pousa, aparece com
Cada uma, velho, que os negros contavam. River Ride, simplesmente, quando você chega em 999999, sua nave explode.
Mentira.
Simplesmente.
Talvez seja no primeiro cartucho, porque no cartucho que eu joguei aparece um porta-aviões. O primeiro videogame que o Sabá comentou, que é o Far Shield, Sabá?
Farshield, né? O F, ele iniciou a segunda geração.
É, ele... Não, o Farshield era aquele videogame que o Sabá tinha falado que tinha antes do Atari, uh-huh. E ele era conhecido como VES. A Atari, pra dar uma engambelada, ela lançou o Atari VCS também, Video Computer System. Uh-huh. Aí teve uma loja lá, muito famosa, que pegou os Ataris e quis mudar o nome, e colocou o 2600, e aí pegou, foi o grande marketing do Atari. Acontece que o Atari, no começo, ele não vendeu tão bem assim. Ele começou a vender 250 mil em 77, 55 mil em 78, e isso começou a causar um atrito entre o Nolan Bushnell, que é o grande fundador da Atari, um dos grandes nomes da indústria e do início da era dos games, e a Warner. Então eles começaram a tretar, as visões não começaram a bater, e aí em 78, Nolan Bushnell saiu da Atari. E aí o que a Atari fez? Eles refizeram a parte gerencial do negócio e começaram a licenciar alguns jogos de arcade e começaram a investir em cartuchos de qualidade, e aí o 2600 ganhou uma popularidade incrível, sendo que apenas em 1980 a Atari teve um lucro de mais de 2 bilhões de dólares. Só em 82...
Fruto dos 8 milhões de videogames
ela
vendidos.
Ela já tinha vendido quase em torno de 8 milhões de unidades. Acontece que o Atari, com toda essa explosão, tudo isso, né? Tudo, nossa, Atari vendendo, nossa, a empresa faturou 2 bilhões. Todo mundo começou a olhar assim e falou, opa, esse negócio de videogame é um negócio do futuro e dá dinheiro. Então o que acontece? Virou a mina de ouro, sabe, que nem aparece um novo... É, marketing multinível, sem querer comparar.
Era essa discussão que eu queria levantar, mas vai, continua.
Então, daí tipo, todo mundo começou a falar, meu Deus, é que nem hoje em dia a gente vê, pra quem tá no mercado de desenvolvimento de games aqui no Brasil, vê isso muito pra jogos de celulares. Que é? Tem muita propaganda que jogo de celular dá dinheiro, que jogo de celular dá dinheiro, então vem alguns empreendedores, alguns empresários e falam, isso é uma pepita de ouro, é só eu investir aqui que o retorno é garantido. Então vem cara que trabalha com tinta, cara que trabalha com imóveis, junta uma galera e fala, bom, é só soltar aí, é só colocar na Apple Store, que daí a gente vai ficar milionário. E mais ou menos isso que aconteceu com o Atari. Então eles começaram a inundar o Atari, de cartuchos de jogos ridículos, de jogos de péssima qualidade. E aí a galera começava a procurar jogo, e vinha um jogo ruim, um jogo merda, um jogo de bosta, e aí o Atari começou a cair, a cair, a cair, aí começaram a sair novos consoles, mas eles estavam na vibe da Atari, nenhum console mais emplacava. E em 1983, quando o Atari chegava oficialmente no Brasil, é mundialmente conhecido, na história dos games ficou marcado, aqui no Ocidente, como Crash dos videogames. Ou seja, quando depois de um tempo todo mundo investindo, falou assim, ó, videogame não vale mais a pena, videogame é uma furada, videogame foi uma coisa passageira que não voltará mais, e ninguém não investia mais em videogames, então os videogames decaíram junto dele.
Principalmente porque o público deixou de comprar.
Deixou de comprar, porque...
Deixou de ser um negócio atrativo.
Porque a qualidade dos jogos estava ridícula. Então, tipo assim, a cada 300 jogos, haviam dois bons jogos. Então, a possibilidade de você acertar esses dois bons jogos era mínima. Então, você pegava o cara que comprava 10 jogos merda, o cara desencanava.
E aí... Atari pagou por não manter uma política de controle de qualidade dos jogos, né?
Então, mas é porque eles abriram, né, o desenvolvimento. Tinha muita gente que não tinha licença pra fabricar pro Atari e estava fazendo jogos, né? Da mesma forma que a...
Activision,
né? Activision saiu e conseguiu na justiça fabricar pra Atari. Então, quer dizer, a qualidade caiu. E aí, os videogames, esse mercado de videogames foi colocado em xeque. E quem veio resgatar isso foi a Nintendo, mas aí é uma outra história.
Um outro cast.
Vale citar que é interessante que no final da vida do Atari, contando com toda a pirataria, com todos os genéricos de Atari, ainda assim o Atari 2600 conseguiu vender em torno de 30 milhões de unidades, que na época era um negócio fantástico. E a título de curiosidade, contando com os portáteis, o Atari 2600 foi o 15º console mais vendido da história, à frente do Xbox One.
What?
Xbox.
Ah, tá.
Então o Atari 2600 ele vendeu mais do que GameCube, mais do que Sega Saturn, Dreamcast, Wii U até o momento, né?
Ah, e o Wii U com certeza, né?
Oh, não! Não, mas falando pra época, pra dizer que...
É absurdo.
Equivalentemente foi muito mais do que, acho que, os atuais, né?
Todos,
né?
Como o Sabá já citou, o grande Pac-Man, né, é o jogo mais vendido da história do Atari 2600, com mais de 7 milhões de unidades.
O Pac-Man era tipo o system seller, né, do Atari, então. Foi o que vendeu o sistema.
Mas não só o Pac-Man, né? Falaram que quando... Uma das coisas que alavancou a venda do Atari foi quando eles licenciaram o Space Wars dos arcades também.
Pô, então, falando nisso, no Atari tinha o Space Invaders?
Tinha, cara. Eu joguei.
Ah, tá. Porque, então, eu tava lembrando...
No Odyssey 2 tinha.
Até no Odyssey 2 esse genérico de safado tinha. O Odyssey 2 nem consta na história dos games. Deve ter sido só no Brasil que saiu, cara.
Claro que não, velho. Lógico que consta.
Então, só pra constar aqui rapidamente, o jogo mais vendido, Pac-Man, segundo Pitfall, depois Asteroids, que até hoje é um clássico. Inclusive, queriam fazer um filme de Asteroids um tempo atrás. Absurdo. Depois, Missile Command, que eu não cheguei a jogar. Não sei se o Sabá conhece.
Sim, claro.
Demon Attack.
Não sei se o Sabá conhece.
Viu? Demon Attack?
O cara é autoridade em Atari no Brasil e o cara tem coragem de falar... Não sei se o Sabá conhece.
Só não sei se vai estar nessa lista do Ataliba o jogo Hero.
Não, não está, mas é um jogo muito... Ficou muito cult, né, cara?
O Hero é provavelmente o melhor jogo do Atari.
É, todo mundo já ouviu falar isso. Inclusive tinha gente querendo fazer até remake de fã, né, ultimamente.
Aquele, o grande problema do...
É aquele que, tipo, consegue controlar o tempo e o espaço?
Eu entendi.
Meu Deus.
Sorri com corda, velho.
O Hero é o jogo do cara que resgata os mineiros. Não é mineiro de Minas, é mineiros que estão presos nas minas de carvão após um incidente no vulcão.
É, você teve 7 anos pra pensar uma piada pra voltar. Você falou uma merda dessa.
Pois é, mas ficou boa. E aquilo, lembra que a gente falou no começo do cast que o controle era um botão e o direcional em alavanca, mas com aquilo os caras conseguiam fazer várias... É, alguns mordiam aí, né, o objeto, mas... O Hero, por exemplo, era um jogo que tinha uma jogabilidade super complexa, cara, pra época. Ele foi lançado em 1984, ou seja, já tava no meio do crash do negócio. Ninguém mais tava querendo comprar jogo. E ainda assim, o Hero foi considerado um dos melhores jogos do videogame. E, meu, você soltava bomba, você atirava laser pelos olhos, o boneco voava, corria pros lados, trava a parede. Então você tinha uma infinidade de coisas que você podia fazer com o seu boneco com um botão só.
É, se você for ver na história dos consoles, grandes jogos clássicos de qualidades extremamente absurdas acabam saindo no final da vida do console, né?
Pois é. E o Hero, ele sofreu por isso, cara. Porque se ele tivesse sido lançado um pouco antes, provavelmente ele seria o jogo mais vendido do Atari.
Qual o jogo de Atari que marcou a sua vida?
Então eu respondo a primeira. É um jogo de Atari que marcou a minha vida. Um jogo de Atari que marcou.
Que bom que você que respondeu primeiro.
Isso aí. Eu não vou responder essa pergunta, vou me sentir um ancião.
Eu não tenho um jogo de Atari que tenha marcado a minha vida.
Então o próximo.
Mas...
Eu acho que se a gente fizer um outro cast, meu, só pra gente divagar nas nossas histórias de jogos antigos, porque assim, com exceção do Aleptecos, que tinha um Odyssey 2... Cara, o Aleptecos, ele só teve console errado. É legal que daí os nossos casts alternativos, o Aleptecos vai estar sempre presente, né?
Eu sempre sou a concorrência. Eu tive o Odyssey 2, Master System 2, Master System 3, Mega Drive, Sega Saturn eu tive, fracasso. Cara.
Caramba.
Sega Saturn. Aí, meu pai me abriu os olhos e falou assim, vou te dar um PlayStation.
Mas o Aleptecos quis resistir.
O cara, eu falei, pai, eu não quero um PlayStation. Eu quero um Sega Saturn. Ele... Mas meus amigos têm PlayStation, eles falam, pai, eu quero um videogame decente, eu quero um Sega Saturn. Aí eu ganhei um Sega Saturn. Depois de um tempo eu falei, pai, você estava certo, eu quero um PlayStation. Ele, compra. Me fodi, sério mesmo, ele falou desse jeito, ele falou... Assim, ah, você quer? Você lembra que você falou? Eu falei, lembro. Ele, agora você compra.
Você fez a gente comprar essa merda desse console.
É verdade, cara. E eu tinha 14 anos, eu já trampava... Aí juntei o salário de 2 meses e comprei. PlayStation.
Bom, meus amigos, o negócio é o seguinte. Finalmente o Noobscast voltou. Iniciamos essa nova série. Espero que vocês gostem. Acontece que o Atari 2600 ele começou a entrar em decadência, com isso o crash dos videogames, o crash da empresa. A empresa mais tarde passou por graves problemas, se tornou apenas uma soft house, depois vendeu a sua marca. E o que acontece? Para resgatar essa indústria dos videogames, para resgatar essa indústria dos consoles, nós vamos entrar na história daquele que foi um dos maiores consoles da história dos games. O Famicom ou Nintendinho. Mas isso, meus amigos, é num próximo Noobscast.
Mais um monólogo do Sabá.
Não, eu vou ter que trazer convidados, porque gravar com esse povo novo aí não tá dando certo, não. Pelo amor de Deus, mano.
Não, mas Nintendinho já dá pra pegar, filho, já dá pra pegar.
Se você fizer um duelo Nintendinho e Master System 2, aí eu posso participar. Se for só Nintendinho, cara, pode esquecer. Né?
Por que Master System 2?
Ah, porque eu acho que é mais ou menos o jogo que tinha, né, nos videogames.
É a mesma coisa, mas mudou o jogo da memória.
Caramba. Como assim? Você não falou que o Phantom System era o Nintendinho?
O Master System 2. Master System 2 por quê?
Porque era o que eu tinha.
Caramba. Dá a impressão que o Master System 2 é outra geração, de
diferente
que você falou.
Do Master System 1 e do 3 e do 17, né? Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpem a nossa demora, esses anos todos parados, preparando esse programa da volta. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes que ficaram nos esperando, nos dando força, pedindo pra voltar, a galera que tá sempre aí com a gente. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado aos nossos casters que estão aqui conosco. Obrigado por ainda estarem conosco. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado a todos do planeta Terra. Muito obrigado a tudo e até o próximo Noobscast.
É isso aí, pessoal. Valeu.
Valeu, valeu. Falou.
Até mais. Thank you. Você sabe o porquê dos easter eggs?
Explica pra gente, Sabá.
Como assim o porquê dos easter eggs?
Porque simplesmente colocaram o nome de ovo de Páscoa no negócio. Do nada?
Porque os ovos de Páscoa estão escondidos na Páscoa.
Tem uma tradição cristã de que os pais escondiam os ovos de Páscoa nos quintais para as crianças saírem na Páscoa e procurar.
Acabei de falar isso. O Alepitex, ele parece aquela criança.
Imperativo. Não, o Sabá fez uma pergunta, eu respondi.
Mas é aquela pergunta, como que chama?
Retórica.
Exato, né? Não era pra você falar, é só pra você falar, eu sei, mas cala
só
a boca.
Só pra você servir de escada pra ele.
essa tradição é forte nos Estados Unidos, né? Na Europa, tal, aqui
também, né? Cara. Também, a minha casa, minha mãe sempre escondia os ovinhos de Páscoa.
Na minha também.
Na minha nunca, uh-huh. Nunca vi isso aqui, velho.
Mas... Até uma vez que a gente...
É trazido pela igreja cristã, né, cara?
Uma vez cristã, que né? Minha irmã não achou ovo, ela começou a chorar, cara. Eu falei, nossa, velho, não acredito que o coelhinho da Páscoa esqueceu, desgraçado. Aí eu achei que tava lá na sala, pá, foi maior feliz.
Só que você não falou pra sua irmã, né?
Mas não sabia também, cara. Ah, não, falei. Certo. Eu comecei a gritar, eu falei, meu Deus, o coelhinho da Páscoa deixou aqui, corre, bebê!
Você imagina o quão mongol devia ser o Atalida.